sogra do mundo, venha quem vier.
Ora, cá estamos mais uma semana, mais um artista em destaque aqui na Rádio Noir e desta vez Tiago Maroto é o nosso convidado.
Olá, olá!
Ora, Tiago, seja bem-vindo aqui à Rádio Noir. Ora, obviamente tens, para além de uma carreira virada para a música tradicional mais popular, não é?
Sim,
ou seja,
sim.
As tuas origens são aqui, são minhotas?
São.
Exatamente.
São minhoto, sim.
E por isso mesmo, como bom minhoto que és, há aqui na de ser essa tua raiz.
Exatamente.
Popular, não é? Ora, concertina?
Sempre.
Sempre? Quando começaste essa aventura?
Tinha 8 anos, portanto já vão uns aninhos. Eu comecei a tocar com 8 anos e já da mesma altura também, para além de aprender a tocar, comecei também com as minhas primeiras quadras à desgarrada, de improviso. Pronto, e foi assim que eu comecei, muito pequenino.
Mas já havia elementos da família que...
Não,
não foste
não,
o pioneiro
fui,
nessas coisas?
Fui, o meu pai gostava muito de me levar a ver as festas populares. E ele era um apaixonado, mas só isso, não fazia nada relacionado com a música, ele era só um apaixonado. E então quando tivemos a oportunidade, quando ele teve a oportunidade de oferecer-me a primeira concertina, para eu ir aprender a tocar, porque gostava mesmo.
Mas é um instrumento, já tenho que falar aqui com alguns artistas, não é muito fácil, não é? E tu com 8 anos o peso ainda é considerável,
sim,
é um instrumento
sim.
Que a nível de versatilidade, convenhamos, é bom ter uma boa estrutura, caso contrário cai para a frente,
pois,
não?
Pois, por isso é que agora estou assim, este homem com 2,5 metros quase.
Exato, é muito desenvolvimento.
A concertina faz isto.
Olha, mas foi uma adaptação fácil?
Sim.
Na fase inicial, provavelmente, há sempre aquela coordenação de movimentos,
sim,
não é?
Sim, existe a dificuldade inicial, só que o gosto era demasiado.
Tinhas então, o teu objetivo traçado.
Sim, e então eu estudava muito. Hoje em dia estudo sim, mas já não tanto. Mas naquela altura estudava mesmo muito. Eu pegava na concertina todos os dias, isso era obrigatório. Não por ser obrigatório por parte dos meus pais,
exato,
mas era
o teu objetivo.
Um objetivo, sim. E quando pegava era 2, 3, 4 horas ali sempre a...
Eras exigente contigo próprio?
Muito, muito. E depois havia aquela, eu gosto de chamar uma competição saudável,
sim.
Que era quando havia mais gente a tocar perto de mim e eles tocavam melhor, eu queria tocar tão bem como eles.
Pois, vias isso como um desafio a superar.
Sim, sim.
Isso é bom.
E isso desencadeou. Não só para mim, mas mesmo para as pessoas que estavam à minha volta, que também tocavam, que evoluíssemos todos juntos e hoje em dia, dessa altura toda a gente toca muito bem.
Pois, e isso é bom, não é? Isso é bom porque, lá está, a concertina é algo tradicional, sobretudo na zona, essa parte do Minho, não é? Eu acho que não há festa popular onde não apareça lá,
sim.
Digamos, esses cantar só desafio. Essa parte, custou mais um bocadinho ou é do género, primeiro estranha-se, depois entranha-se?
Pois, eu não consigo especificar uma...
Um timing,
uma altura,
certo.
Em que as quadras saíam de improviso
naturalmente.
Claro que a gente quando começa vai assim meio estudado,
sim.
As rimas já meio estudadas, ora eu sei que com
isto
água
rima...
vou rimar com mágoa e pronto, sim, por aí.
Exato.
Entretanto, foi tudo muito, foi se desenvolvendo e quando dei por ela já fazia as quadras de improviso sem qualquer tipo de problema. Não houve propriamente um estudo sobre o improviso, as coisas foram só acontecendo, porque eu gostava muito de tocar, mas tocar sem cantar
tinha que haver aqui um complemento,
tinha que haver,
não é?
Claro.
Pronto.
E depois um miúdo de 8 anos a tocar e a cantar, a dizer quadras de improviso ou meias improvisadas.
Foste um menino estrela durante muito tempo?
Em minha casa eu era o menino mais estrela.
Faz um silêncio que o Tiago vai cantar e tocar.
Na minha casa era, porque também era o único que fazia mais barulho.
Mas um bom barulho, é?
Um bom barulho, sim,
é? Atenção,
sim, sem dúvida.
Atenção que às vezes as crianças fazem muito barulho e a gente bem que diz não, mas neste caso era diferente. Ou seja,
sim.
Tu a nível, praticamente és convidado para as festas familiares todas porque já sabem que têm música de graça.
Sim,
quase.
No início, aconteceu. acontecia mais isso, agora se calhar eles já nem me conseguem ouvir também.
Ai, não, acho que não, porque normalmente a família tem sempre esse carinho, sim, não é? Claro, esse orgulho, claro, e orgulho. Ora, começaste com 8, mas quando é que oficialmente lançaste o primeiro trabalho? Porque isto, obviamente, houve um amadurecimento, não é? Ou seja, foste delineando a tua carreira, fazendo escolhas, porque também eras muito novo, não é? Não é que não sejas agora, mas...
Agora sou mais novinho.
É, mais novinho. Mas, obviamente, foste amadurecendo. Quando é que lançaste o teu primeiro trabalho?
Isso também foi um processo que se desenvolveu muito. A primeira vez que eu entrei em estúdio, devia ter cerca de 11 anos, mais ou menos.
Ah, mesmo assim, ainda muito jovem.
10, 11 anos, que foi precisamente para tocar, só para tocar, no primeiro CD da escola de concertinas onde eu andava. A segunda vez que eu entrei no estúdio, aí sim, já num projeto, devia ter 12, 13 anos.
Já teu um projeto já
um
mais...
projeto que eu pertencia, que era os Amigos de Guimarães.
Ah,
que era um grupo de, tradicional, muito só naquela altura só concertinas. Hoje em dia esse projeto já não existe, mas na altura era só concertinas, e esse foi
a ponto de lançamento, não é?
Onde apareceu o Tiago Fernandes, na altura Tiago Fernandes, pela primeira vez. Depois daí tivemos um duo, eu e a Cláudia Martins, que era Tiago e Cláudia, duo. Aí lançamos, não quero mentir, mas quatro trabalhos com duo. E depois sim, apareceu o primeiro projeto com banda, que foi os Minhotos Marotos.
Exato.
Na altura, meu e da Cláudia. E depois sim, o Tiago Maroto foi lançado em 2010.
Ou seja, achaste que tinhas que seguir o teu projeto pessoal?
A música é uma coisa muito engraçada. Toda a gente tem a sua forma de fazer música,
claro.
E nunca está errado nem nunca está certo.
Não, exatamente. É uma questão de interpretação, é uma questão de vivermos a experiência de uma forma muito pessoal, não é?
É exatamente isso.
Quiseste, ou seja, seguir o teu objetivo e o teu projeto com o teu olhar, não é?
Sim.
Sobre a música.
É por aí, o caminho foi por aí. A minha visão sobre aquilo que eu queria fazer enquanto pessoa singular não deveria ter atrelado.
Querias ter uma amplitude maior sem limitações,
sim,
ou seja, para aquilo que realmente
nem, se nem trazer outras pessoas que não se sentissem à vontade para fazer esse tipo de caminho.
Normalmente quando há mais que um elemento tem que ser democraticamente,
claro,
chegar a uma votação.
Exatamente.
E assim não é dizer que tens ali uma ditadura, mas pelo menos tens um livre arbítrio para escolheres aquilo que achas que é melhor para ti e para o teu projeto,
sim,
não é?
É por aí. E então o engraçado é isso, porque neste momento são dois projetos que funcionam muito bem, dá-me-nos lindamente, não tenho...
Claro.
Com estilos completamente diferentes.
Exato, com o cunho pessoal de cada um.
Exatamente. E as coisas funcionam.
Mas eu acho que é interessante, porque nós não somos os mesmos de ontem, nem de há 20 anos, não é?
Exatamente.
Ou seja, nós próprios, às vezes os projetos que nós temos para a vida e que conseguimos concluir, que neste caso seria o teu projeto, ou seja, criares uma banda e estares, ou seja, representado numa estrutura musical, conseguiste atingir isso, mas disseste, não, agora eu consigo ir sozinho, fazer o caminho,
exatamente,
aquele caminho que eu quero para mim.
Exatamente,
não é?
Sim.
Pronto.
Porque a minha visão era muito minha, era uma coisa mesmo muito pessoal. O meu estilo é popular, tradicional, mas com uma linguagem muito diferente. E os meus músicos, os músicos que tocam comigo neste momento, eles divergem de várias áreas, uns vêm do rock, outros vêm do clássico,
sim.
E acho que é essa mistura que é bonita, e é o que fez este projeto.
Ser diferente,
sim,
não é? Ser diferente.
Sim.
Olha, por falar em diferente, tu vais estar num espetáculo, ou seja, que vai ser a 30 deste mês.
Exatamente.
Explica-nos lá, este convida, as pessoas também estão convidadas a dar um saltinho para conhecer este... que vai acontecer em Guimarães.
Sim,
certo?
No Caio São Mamede, em Guimarães.
Ora, cheio de emoção e com muitos convidados e muitas novidades. Diz-nos lá, consegues já referir quem são os convidados?
Sim, claro.
Vamos lá saber quem serão.
Este Tiago Maroto convida, eu quis convidar amigos da música, amigos que a música me ofereceu.
Sim, que foste ganhando ao longo do teu percurso,
sim,
não é?
Uns mais recentes, outros mais, já de mais longa data. E então para este espetáculo eu convidei os Quatro Menes. Ah, amigo já há muitos anos, há muitos anos, ainda do início de 4 Menos, de nos juntarmos em vários convívios e a fazermos música juntos, era muito porreiro. Vou ter Emanuel Moura, o grande fadista humorista que é. Vou ter o David Antunes.
Sim.
E também vou ter os Mini Break, que é o Ben, que toda a gente conhece da TV.
Sim.
O Nuno Figueiredo, que é o companheiro que o acompanha, e o Fábio Mestre, que também é outro rapaz que trabalha lá.
Que eles fazem uma digressão.
Aquilo que eles faziam nos intervalos, Paulos, decidiram fazer em espetáculo. Porque a diversão que eles trazem nos intervalos do programa é fantástica.
Eu conheço que nós também já lá estivemos. Pronto. E realmente é uma forma. Exatamente. Uma dinâmica. Que não, ou seja, apesar das câmaras estarem
que não
paradas,
passa para cá, não
exatamente,
passa para
as casa. Pessoas, só quem tem a experiência de lá estar é que consegue realmente vivenciar. Eu acho que eles fizeram muito bem. E, ou seja, já estamos a imaginar que este Convida vai ser com muita vida e muita animação.
Com muita vida, com muita animação. Vamos celebrar, acima de tudo, a amizade e a música. A ideia é fazermos uma viagem por nós todos, por estilos completamente diferentes.
Cada um vai dar o seu contributo,
sim,
na sua área.
E que depois no final vai acabar num espetáculo bonito. Porque a ideia é eu cantar músicas deles, eles cantar músicas minhas.
Isso vai ser interessante. Porque normalmente fica ou seja, a música que nós conhecemos originalmente, não é? Fica com o estilo próprio. Do artista que vai interpretar. Isso é muito giro. Eu por acaso é uma das coisas quando às vezes a malta faz covers, não é? E tenta imitar a voz original. Eu acho que não, acho que fica tão bonito quando a pessoa dá o seu cunho e fica um estilo diferente e dizer, afinal também funciona assim.
É isso, a ideia é um bocadinho essa. Imaginamos, eu tenho uma música que toda a gente já está habituada a ouvir naquele registro.
Vir
o Emanuel Moura cantar essa música comigo vai dar um cunho completamente diferente.
Exatamente.
Ou eu ir cantar uma música dos 4 Menos vai ser outra coisa completamente diferente.
E eu acho que vai ser realmente interessante. Ora, dia
30 de abril no Caixa Mamed, em Guimarães.
Em Guimarães, por isso a malta, Guimarães e arredores, e mesmo que não estejam nos arredores, que possam lá dar um saltinho. É fim de semana, não é?
Calhou uma terça-feira, véspera de feriado.
Feriado, era isso que eu ia dizer. Eu era assim, pelas minhas contas, isto tínhamos lá um feriado pelo meio, por isso até veio a calhar bem.
Veio mesmo a calhar.
Eu acho que sim, a malta pode dar um esticãozinho até lá, Guimarães, e aproveitar.
É pertinho.
Depende de onde moram.
É pertinho. Guimarães é perto de tudo.
É o berço da nação, não é? Mais não seja. Olha, diz-me uma coisa. Obviamente, este espetáculo faz parte da tua digressão para este ano de 2024. Como está a correr? Tu tens novo trabalho recente?
Sim. A última música que eu lancei foi A Sogra da Minha Mulher.
Também veio ao barulho, a sogra?
Veio.
Coitado.
Veio.
Ela a pensar que se ia escapar, afinal também entrou no barulho.
A sogra da minha mulher está sempre presente, desde o dia que eu nasci.
Exato.
Não, mas essa foi o último tema que eu lancei. Embora eu tenha já outros temas prontos a ser lançados, vão ser lançados brevemente. E vamos lançar também um álbum ainda este ano.
Uma compilação dos temas.
Onde vamos juntar 4 temas que eu lancei nestes últimos 2 anos, mais agora os outros que estão prontos ou quase prontos a ser lançados. Vai sair esse álbum. Este espetáculo também vai ser gravado mesmo visualmente, para depois também, porque eu acho que é um produto.
Fica uma memória, não é? Fica aí um registro.
Que deve ser entregue a toda a gente, porque acho que vai ser engraçado. E depois temos os espetáculos aqui de norte a sul e as nossas comunidades também.
Também fazes questão de levar a tua música às comunidades. Como é a experiência? Já percorreste quantos países? Todos.
Cerca de 15, 16 países.
Mais Europa, Estados Unidos, Canadá?
Sim, Canadá já tive várias vezes, Estados Unidos também, Brasil.
Nós temos uma comunidade muito grande nos Estados Unidos e no Canadá.
Eu este ano já estive nos Estados Unidos. No Canadá este ano vou estar agora em maio. Ou seja, o espetáculo é dia 30,
e
dia
2.
Dia 2 arranco, porque eu tenho lá espetáculo dia 3 e dia 4.
Pois que a viagem ainda é um bocadinho puxadita, não é?
É um bocadinho.
É, e o choque térmico também, mas pronto, isso depois habituas quando saís do avião.
O jet lag. Não, nesta altura
dorme,
mais, nesta
dorme,
altura
que
de maio
assim
ainda
não
é bom.
Percebes.
O jet lag. Não é quando lá chego.
É depois.
A gente quando lá chega,
é depois.
Está
ainda
com a fúria toda.
Estás com a adrenalina.
Agora, quando a gente chega cá,
Pois, sentes, é.
É isso, sim.
É, já me levei uma coça e não vi quem me bateu.
É verdade, é isso mesmo. E normalmente nem pedi.
Não, pois, exato. Nem mandei em confusões, nem nada, mas levei a coça na mesma.
Mas sim, no mês de maio, vamos ao Canadá, também vamos estar na Suíça. Em junho voltamos ao Canadá, voltamos à Suíça, além dos espetáculos todos que vamos ter aqui.
Tu vais
aqui.
Ter cá.
Sim,
pois.
Sim.
Normalmente a tua área de ação, ou seja, tu fazes espetáculos de norte a sul, sim, ou mais na
de
região norte?
De norte a sul, em geral, mas sim, existe
uma predominância aqui no norte.
Mais no norte. Aliás, eu acho que é comum a todos, a todos os artistas.
Sim, sim, a sua área onde residem e onde trabalham mais.
E não só, eu penso que mesmo os artistas mais a sul, os artistas mais desse estilo popular das festas tradicionais, acho que o mercado muito mais forte é no norte do que...
Sim, sim, há muito mais oferta e muito mais diversidade aqui a norte, não é?
Por isso é que nós vivemos num paraíso.
Olha, vê lá, não digas muito isso, ainda vais ter aí mais concorrência, tudo a tocar concertina agora.
Tudo a tocar concertina. E era bom.
Não, eu acho que é muito importante porque houve um tempo, e eu já cheguei a entrevistar alguém que disse exatamente isso, que tocar concertina nem era uma coisa assim muito fixe, não é?
Quando nós começámos, quando eu comecei, e houve muita gente nessa altura também a começar, não era visto com os olhos que é visto hoje.
Pois, agora acho que há um certo orgulho de dizer, não, eu sei tocar isto.
Sim,
né?
Até porque a própria evolução
Música também,
da música,
com o uso da concertina,
da execução e do próprio estudo que houve com alguns músicos concertinistas, acho que também tornou um bocadinho o instrumento mais apetecível.
Exato, e versatilidade, não é? Porque às vezes estávamos a identificar só
aquele estilo
e realmente eu já vi, ou seja, não era nacional, mas era estrangeiro, era um francês, e ele tocava uma música clássica.
Sim, sim, é possível.
E eu fiquei assim, ok, não, ou seja, não estava a pensar que o instrumento conseguisse ter essa versatilidade,
sim,
quando tem.
Embora,
depende de quem realmente o utiliza, não é?
Exatamente, embora é um instrumento limitado, porque as notas, normalmente a concertina não tem as notas todas da escala.
E tem que se fazer ali
ou fazer umas alterações vai-se conseguindo. É dessa evolução que eu falo. Acho que evoluímos, os concertinistas, a própria forma de olhar para a concertina evoluiu, para chegarmos a um ponto em que qualquer banda já tem uma concertina.
Claro.
E quando eu comecei com 8 anos não era assim tão fácil.
Sim, não
isso
havia
acontecer.
Exato, não
ou
havia
era um
isso.
Grupo mais tradicional e popular, onde a concertina sim podia ter algum destaque, ou se fosse uma...
Porque associava-se muito a concertina aos ranchos.
Sim,
não é?
Aos ranchos. Pronto, ao meio mais rural.
Sim, exatamente.
E quase só ao meio rural.
E não, ela conseguiu se adaptar a qualquer estilo, qualquer género.
Acho que houve vários fatores para que isso contribuísse, mas sim.
E ainda bem.
E até acho que a nossa comunidade imigratória, os nossos portugueses espalhados por esse mundo fora, tiveram também um papel muito fundamental nisso. Porque para eles, esse instrumento sempre foi
uma referência, não é?
Sim.
Eu acho que sim.
E acho que nós fomos depois também um bocadinho nós portugueses.
Até há bem pouco tempo, antes de nós darmos o boom do turismo, não é? E acharem que realmente Portugal era uma pérola à beira-mar plantado, não é? Que surpreendentemente os estrangeiros valorizavam mais o nosso país do que nós próprios.
Completamente.
Do que nós próprios. Agora não, agora já percebemos que
agora
realmente.
Começamos
a achar que afinal.
Temos
um país magnífico, temos música, temos cultura, temos gastronomia, vinhos, enfim, é só escolher paisagens, clima, de vez em quando, é jeitoso.
Temos tudo. Temos de tudo. O problema é que nós temos de tudo. Eu adoro viajar, mas eu não me vejo a morar fora daqui.
Não, nas Maldivas até fazia um esforço, devo dizer.
Sacrifíciozinho.
Era, fazia um esforço. Olha, já que falamos em viajar, redes sociais, porque nós também podemos viajar à boleia destas tecnologias, e conseguir, ou seja, abranger um número muito maior de seguidores e mesmo pessoas que nos estão a ouvir agora e que não conhecem, ou seja, já ouviram zum-zum, redes sociais, onde é que tens?
O Instagram, Tiago Maroto. Tiago Maroto Oficial.
Sim.
Também a nossa página de Facebook, Tiago Maroto também Oficial. dizem que é sempre oficial.
Tem que ser oficial.
Tem que ser oficial. Também depois agora estou a fazer aqui umas coisitas no TikTok, também a mostrar sério? Aqui um bocadinho daquilo que a gente vai fazendo.
Também sim. É para abranger mais outra faixa etária, não é? Sim, porque há malta que só vai para os TikToks, não é?
O TikTok agora está quase em todas as faixas etárias.
Ainda não cheguei, ainda não me rendi ao TikTok, não. Ainda só agora consegui ultrapassar o Instagram, e o que é que fazes? Lá para os 90.
Eu só faço aquilo que me mandam. Devias fazer assim, vai, está bem, eu vou.
Está bem, pois. As mulheres normalmente têm sempre aquele conselho certo.
Elas têm.
Não, mas ainda bem que há essa, ou seja, porque... Graças a Deus, não é graças a Deus, é ao Zuckerberg e afins, ainda não se paga nada, não é? Por isso eu acho que é uma ferramenta muito boa para vocês artistas, não é? Conseguirem explorar e apresentar o vosso trabalho.
São tipos de vídeos diferentes e de conteúdos diferentes. Nós lá no TikTok, se conseguimos fazer uma coisinha mais engraçada, melhor.
Sim, porque aquilo pode ter a chance de ser viral, não é?
Claro, embora eu não tenha muito jeito para isso.
Não vejo. Nunca sabes. Olha, também dizias que não sabias tocar concertina, que não sabias fazer quadro, é uma questão de se propor, não é?
Também é verdade, também é verdade.
Tiago, basta propor e cá para mim daqui a pouco ainda vais ser aí um conceituado expert no TikTok. Olha, queres deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Noir?
Sim, aproveitar para mais uma vez, primeiro agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar cá. Esta rádio que nós, todos nós ouvimos. Isto é verdade, isto todos nós ouvimos. A Rádio Noir acompanha-nos em muitas viagens, porque passam a música que é nossa, que nós fazemos, e depois não só valorizam muito os artistas, e isso para mim tem muito valor, e desde já agradeço publicamente. Aos nossos ouvintes, agradecer por estarem a ouvir e deixar mais uma vez a mensagem que no dia 30 de Abril, no CAI São Mamede, em Guimarães, Tiago Maroto convida. Os bilhetes já estão à venda em www.picabilhetes.pt ou então em www.tiagomaroto.com. Qualquer dúvida, pode-me sempre enviar uma mensagem nas redes sociais que eu encaminho para as plataformas. Apareçam, que vai ser um espetáculo muito bonito. E relembro que vamos ter lá David Antunes, Emanuel Moura, 4 Manos e Mini Break.
Ou seja, um espetáculo a não perder. Por isso o Tiago Maroto convida, nós também o convidamos a estar desse lado bem ligado. Tiago, obrigadíssima pela tua presença.
Obrigado.
Muito boa sorte para este espetáculo, que vai com certeza correr muito bem. Espero encontrar-te brevemente. Ora, quanto a si que está desse lado, já sabe, para a próxima semana há um novo artista. Quem será? Basta de estar bem ligado com a sua Rádio Noir. Venha quem vier.